No CBN de Saúde de hoje estou conversando com o Thaís Nóbrega, Thaís Miranda Nóbrega. Estamos falando sobre terceira idade, qualidade de vida na terceira idade. E nesse nosso último bloco, nós estávamos falando, pegando aí um gancho do bloco anterior, sobre a necessidade de convívio social na terceira idade. E existem espaços, Thaís. Inclusive você trabalha no DRIS, que é o NAT, e você colocou um dado também fora do nosso papo, e está conversando um pouquinho entre um bloco e outro, sobre professores que às vezes não estão bem com os alunos, mas coisas vão dar aula para alunos da terceira idade, eles gostam, que são pessoas extremamente interessadas. Existem espaços onde as pessoas podem procurar esse convívio quando chegam à terceira idade, que a gente pode construir núcleos de pessoas e relações que vão nos acompanhar na nossa vida até o fim.
Hoje nós temos cerca de 160 UNATs no país, né? Então, UNAT é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, são núcleos dentro das universidades que abrem espaço para o conhecimento, o desenvolvimento, né, do conhecimento em pessoas com mais de 60 anos. Aqui em Maringá, nós temos a UNAT vinculada à Universidade Estadual de Maringá, que confere cursos gratuitos. O aluno da UNAT é um aluno da UEM, tanto nos seus direitos como nos seus deveres, e ele recebe aula de professores efetivos da universidade. Então, o professor tem um discurso muito interessante, né, o professor da UNAT, que ele diz assim, muitas vezes eu me sinto frustrado no meu dia a dia, dando aulas para alunos que não querem, não estão interessados no que eu estou dizendo. A minha ação como docente é diferente de quando eu dava aula para os adolescentes de 20 anos atrás. Eu sinto essa mudança, essa repercussão na postura dos alunos. Mas quando eu vou dar aula na UNAT, eu me sinto extremamente satisfeito, porque os alunos são muito interessados. Termina a aula, eles não querem sair da sala de aula, eles perguntam, eles participam, eles interagem, e eles são pessoas muito agradecidas, muito gratas por poderem ter essa oportunidade.
A Thaís me deu uma bronca, eu vou dividir essa bronca com os ouvintes. Eu estava conversando com ela, disse, pô, a gente tem que se preocupar, então, quando a gente chegar aos 60, e se preocupar com a terceira idade. Eu disse, não, Júlio, esse é um problema. Eu achei interessante o que você falou, que a gente programa chegar à terceira idade, e não tem essa programação. Você até brincou com esse portal, que eu vou passar e vai acender uma luzinha, mas você chegou à terceira idade. Como é que é isso?
Isso é bem interessante mesmo. As pessoas encaram a idade de 60 anos como um portal mesmo, né? Então, ela fez aniversário, 60 anos, pronto, agora eu estou na terceira idade, agora eu vou me preocupar com o envelhecimento. Não pode, esse limite tem que acabar. A gente precisa pensar nisso todos os nossos dias. A gente nasce, cresce, desenvolve, chegou no pico da idade produtiva, e daí a gente já tem que começar a pensar como é que a gente quer que seja o nosso futuro. Independente que seja aos 40, 50, 60, 90 ou 100 anos, né? A gente não sabe até quando nós vamos viver. Então,
parece que você considera que a vida é uma só. Na Sim. prática, a gente não tem essas coisas de fatiar ela, para dizer que tem passagens e capítulos. Por mais que ela tenha momentos marcantes na nossa vida, mas a terceira idade, ela está inserida na nossa vida como algo natural e ela não tem um momento específico.
Não tem um momento específico. E daí a gente volta naquele questionamento do que é ser velho. Né? O que é estar na terceira idade? Se a gente coloca um marcador cronológico, aí tudo bem, né? Então, para fins epidemiológicos, para fins de estudos, eu tenho um marco de 60 anos. Mas fora isso, né, o que é ser velho? Se eu considero que ser velho é ser doente, então eu faço uma associação. Mas, não, ser velho é ser sábio? Ser velho é ser amadurecido? Ser velho é ser autoastral? Ou não? Ou ser velho é ser deprimido? Ou ser velho é ser doente? Todos esses são rótulos, né, que não condizem com a realidade. O que a gente tem que pensar é que a evolução e o amadurecimento físico, emocional e psíquico, ele é no dia a dia que vai acontecer. Não adianta a gente pensar que vai se preocupar com isso no portal dos 60 anos, que não vai dar certo.
Agora, a educação para a terceira idade implica em algumas ações. Você falou assim que o grande obstáculo somos nós mesmos. Acho muito importante essa frase. A gente fala, não, vou mudar a minha forma de agir, vou mudar a minha alimentação, vou fazer exercício físico, mas a gente não faz. A gente precisa. Se você fosse dar uma orientação para as pessoas poderem superar esse grande inimigo que são elas mesmas, esses hábitos ruins, por onde as pessoas começariam? Qual seria a reflexão mais importante para a gente começar a ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ter uma vida mais sociável?
São dois pontos. Se a gente pensar na sociedade como um todo, eu acho que a gente tem que investir esses ensinamentos na infância. A gente precisa fazer a criança crescer já com esses conhecimentos inseridos no seu dia a dia. Ela precisa elaborar os seus costumes já no caminho saudável. Para as pessoas que não tiveram essa oportunidade, o principal ponto gatilho é justamente essa reflexão. Então, se eu tenho, eu não tenho problema nenhum, eu não tomo remédio, não tenho nenhuma doença, mas eu sei que eu tenho que perder peso, eu sei que eu tenho que melhorar o meu colesterol, por que que eu não faço isso? Ora, porque isso não atrapalha o meu dia a dia. Eu continuo trabalhando, vivendo normalmente, mas ter o colesterol alto ou ser obeso não necessariamente muda a minha vida. Então, eu vou deixando sempre para amanhã. A melhor alternativa para repensar isso é você fazer justamente esse exercício, né? Então, se eu continuar desse jeito, daqui 10 anos ou 20 anos, como estará a minha saúde? E aí eu começo a mudar pequenas atitudes. Eu não acredito em grandes mudanças de uma hora para outra, sabe, Gilson? Eu acho que é tudo uma construção. A gente não muda o modo como nós somos de repente. Nós temos que mudar aos poucos, porque cada mudança é uma conquista. Não adianta fazer dieta 30 dias que depois e ficar morrendo de vontade, né? E hora que terminar o prazo que você colocou para você,
volta,
né? Então, essas mudanças, elas têm que ser incorporadas devagar, uma de cada vez. É melhor que seja mais lento o processo, mas mais sólido.
Thaís, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN e até uma próxima oportunidade.
Eu aqui agradeço, um bom dia.
Conversei com a geriatra Thaís Miranda Nóbrega, falamos sobre qualidade de vida na terceira idade. Daqui a pouquinho, essa entrevista, se você pegou agora no final, vai estar em nosso site, no www.cbnmaringá.com.br.